Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia, bom périplo neste domingo. Vamos percorrer alguns caminhos do nosso continente, visitar as cidades africanas que foram palco do flagelo da escravatura. Curiosidades apenas para preencher a nossa hora matinal deste domingo. Como, por exemplo, Libreville e Freetown, que têm esses nomes porque se tornaram cidades livres da escravatura. E ainda Gori, no Senegal, e a Cidade Velha, em Cabo Verde. Há locais que se tornaram monumentos históricos, como a cidade de Gori, que é património da humanidade. Muito bom dia e bom périplo pelos caminhos anunciados.
Dia Rosinha foi mulher da vida, mulher mal falada, mulher cobiçada. Pelo seu rosto lindo, pelo seu rosto lindo, ué. Ai, 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 ai. Dia foi mulher da vida, mulher mal falada, mulher cobiçada. Os patrões cobiçavam sua beleza, as patroas e o mecânico andavam embora. Os patrões cobiçavam sua beleza, as patroas e o mecânico andavam embora. Dificuldade na vida aumentou, ela também se cansou de sofrer.
próxima vez, bom dia. Começámos musicalmente o nosso programa com o último disco do cantor Fly. Cidades Livres da Escravatura. O nome da capital do Gabão fala da sua origem, traduzindo do francês Cidade Livre, Libreville, referindo-se à escravatura que existiu até meados do século XIX. O nome desta cidade pode ser relacionado com o da capital da Serra Leoa, Freetown, que tem o mesmo significado e que foi dado pelas mesmas razões. A história da cidade de Libreville começa num modesto burgo que os franceses criaram na costa gabonesa em 1843. É a época da luta contra a escravatura. O Congresso de Viena interditou o tráfico em 1815 e a Inglaterra decidiu apenas terminar em 1848. Um ano mais tarde, uma fragata francesa que circulava no Golfo da Guiné captura um barco negreiro com 46 escravos originários do Congo e que foram libertados e desembarcados nesse burgo do Gabão. Decidiram dar-lhes terrenos ao lado do burgo e a aldeia que eles criaram chamou-se Libreville. A cidade foi fundada em 1843 com o nome de Fort d'Aumale e tomou a atual denominação em 1849, como colónia de escravos livres. Foi o principal porto da África Equatorial Francesa entre 1934 e 1946, servindo de ponto de partida para a colonização francesa do Gabão. Em 1960, o Gabão conquistou a independência e Libreville começou a desenvolver-se de uma forma bastante mais rápida, devido à exploração dos recursos minerais do país. Foi principalmente na década de 70 que a cidade assistiu a um grande surto de construções, com destaque para a universidade. Entre os seus principais monumentos destacam-se o Museu Nacional de Artes e Tradições, a Igreja de Saint-Michel de Nkembo e o Palácio Presidencial. a percorrer o caminho das cidades livres. Freetown foi fundada em 1785 sob influências de anti-esclavagistas. A cidade deve o seu nome à abolição da escravatura. Com efeito, tratava-se nessa época de dirigir para um certo ponto da África os escravos que escapavam da América e que procuravam refúgio, sobretudo na Inglaterra. A Serra Leoa foi escolhida e batizada como lugar de desembarque desses escravos libertos e a sua capital passou a designar-se de Freetown, Cidade Livre. A área foi ocupada pela primeira vez em 1787 por escravos livres enviados pela Inglaterra e vindos também do Canadá e da Jamaica. A região abrigou um entreposto comercial e um mercado de escravos até que ambos foram queimados por tribos locais em 1790. O entreposto foi restabelecido no ano seguinte e, em 1792, Freetown foi oficialmente fundada por escravos livres vindos da Nova Escócia. A cidade quase sucumbiu após uma pilhagem francesa em 1794 e sofreu um forte ataque por parte dos habitantes nativos em 1800. De 1808 a 1874, a cidade serviu como capital para a África Ocidental Britânica e durante esse período houve forte expansão populacional, principalmente após o fim da escravatura nos Estados Unidos, já que muitos ex-escravos se mudaram daquele país para a Serra Leoa e para a vizinha Libéria. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos mantiveram uma base naval em Freetown. Os descendentes de escravos livres, chamados de crioulos, têm forte influência nos destinos políticos da cidade, embora sejam uma minoria.
Bom,
ouvimos Bequeria, de Pierre Kendeng, ele que dedicou um tema a Goré, que nós vamos ouvir ainda neste programa. A ilha de Goré foi um grande centro de comércio de escravos no continente africano entre os séculos XV a XIX. E a Cidade Velha, em Cabo Verde, candidata a Património da Humanidade, foi igualmente um entreposto negreiro do século XV ao século XVIII. A Ilha de Goré, descoberta em 1444 pelos portugueses, que lhe chamaram a Ilha de Palma, foi classificada pela Unesco como Património da Humanidade. Situa-se a cerca de 3 km da capital do Senegal. Hoje é um dos símbolos mais representativos dessa época, desse flagelo da humanidade. A Ilha de Goré, no Senegal, é um lugar de peregrinação de afrodescendentes, sobretudo os afro-americanos. Anualmente, milhares deslocam-se à ilha, que se tornou um importante centro turístico. Fica situada a cerca de meia hora, uma travessia que se faz a partir de Dakar. Pela arquitetura das suas casas coloniais, a cor vermelha, amarela e verde das fachadas, as ruas empedradas, os palácios dos governadores e de capitães gerais e as igrejas, a ilha recorda qualquer cidade das Antilhas, como se o pequeno bocado de mar que a separa do continente africano fosse de facto um vasto oceano. Em Goré encontra-se uma das dezenas de casas de escravos que existiam na ilha, à época. É a única em toda a África que se conservou tal como era. Os negreiros, nas suas instalações, concentravam os homens, as mulheres e as crianças, raptados no interior das terras africanas, para os embarcar já escravizados e vendê-los como gado humano na América. Cada etnia, como qualquer animal de carga, tinha o seu preço em função da sua robustez. Parece que uma das mais cotadas era a etnia Yoruba. A casa de escravos de Goré é pequena e podia acolher nas desumanas masmorras do seu piso térreo de 150 a 200 escravos. No andar de cima, sem aparentes problemas de consciência, viviam os mercadores brancos. De casas como esta que possuíam saída direta para um embarcadouro, foram deportados ao longo de mais de 3 séculos cerca de 20 milhões de pessoas. Pela sua importância histórica e porque dá testemunho de um dos maiores crimes contra a humanidade, este lugar foi declarado Património Mundial pela Unesco. Aí vieram inclinar-se personalidades como o Papa João Paulo II, que pediu perdão pelo longo silêncio da Igreja, e o Presidente Clinton. Também o Presidente Bush aí esteve e, como dissemos, é um lugar de peregrinação para os afro-americanos.
Rebo que me dale.
Estivemos a ouvir o tema Goré, dedicado por Pierre Akending a essa ilha do Senegal. Caminhamos consigo há muitos anos. Visitamos lugares e ouvimos a palavra dos entendidos. A friquia, os percursos e os reencontros.
Conviver, ou então de vontade. aqui com crer viver.
Depois de termos ouvido Teófilo Chantre, vamos visitar a cidade velha de Cabo Verde. A vila da Ribeira Grande de Santiago, mais conhecida por Cidade Velha, é a sede do concelho do mesmo nome. Proclamada no século XVI, é o berço da nação cabo-verdiana. A cidade voltou a ser proclamada no ano 2005, conjuntamente com a reconstituição do concelho. A antiga cidade da Ribeira Grande, de Santiago, de Cabo Verde, é uma das mais antigas cidades fundadas pelos europeus na África subsaariana. Pelo seu porto passaram caravelas transportando escravos da África para outras partes do mundo, designadamente para a Europa e para o continente americano. Escravos que passavam por aí, que eram transportados para os destinos já referidos, daí que a cidade da Ribeira Grande de Santiago se revista de grande importância histórica para a humanidade. A cidade conserva um número significativo de edifícios e ruínas dos séculos que passaram desde a descoberta do arquipélago em 1460.
Inspiração de nosso poeta, princesa de nossa serenata, na noite serena de luar, debaixo de janela de crecheu, na choradinha de violão. Se boca creu ouvir morna, música rainha de nostalgia. Ranca boba e bochami, nesse cabo verde suave e doce, nos terra mãe. Inspiração de nosso poeta, princesa de nos serenata, na noite serena de luar, debaixo de janela do crecheiro. A choradinha do violão, cá perto sem morna, pra mim é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, bote sem bono, se bom é fite cabo-verdiano. Junta a voz, no bem cantar, nos morna. Cabo Verde sem morna, pra mim ela é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, bote sem bom nome, se bom é fite cabo-verdiano. Bem, nos junta a voz, nobre cantar, nos morna. ca perțe morne, pe mile terre, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de povo cristão. Bembo, sem bom nome, sbobe fit capverdiano. Bem, nos junta a voz, no bem cantar, nos morna. Caberte sem morna, família é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de povo cristão. Bem, bote sem bom nome. Bobe fit capverdiano, bem nos junta voz, no bem cantar, nos morna.
Dos monumentos da cidade velha é a fortaleza de São Filipe, construída após o ataque do pirata Drake. A cidade era guarnecida a partir desse forte, cuja construção teria sido iniciada em 1593. Um outro monumento histórico que o visitante pode observar na cidade da Ribeira Grande é o Pelourinho, erguido há uns séculos atrás no largo da cidade. Aí eram açoitados os escravos. Segundo alguns historiadores, Ribeira Grande nunca teve o desenvolvimento correspondente à categoria de cidade. No entanto, por conveniência do rei português, Dom João III, aí foi criada uma diocese, a Diocese de Cabo Verde. O objetivo era facilitar a ordenação de sacerdotes nativos, como também melhor coordenar a tarefa de evangelização da costa africana. O 4 de maio de 1712 marcou o afundamento irreversível da cidade velha. Foi nesse dia que Ribeira Grande foi atacada e pilhada por piratas franceses comandados por Jacques Cassin. O saque foi avaliado em 3 milhões de libras esterlinas. Depois desse ataque, tudo começou a entrar em decadência. Paulatinamente, a cidade velha ia perdendo a sua influência e mais tarde abandonada.
si bococea na na fundi ladeira, bota culpa e que faz escoladeira. Si bococea na na fundi ladeira, bota culpa e que faz escoladeira.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
ele sabe, ele dos.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
ele sabe, ele dos.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
ele sabe, ele dos.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
ele sabe, ele dos.
Santi Verona, Santi Verona.
Renovamos aqui os nossos votos de muito bom dia. Estamos a percorrer os caminhos de África. A primeira parte deste percurso foi feita nas cidades símbolos da escravatura no nosso continente, como Goré e a Cidade Velha, que eram entrepostos, e ainda pelas cidades que serviram para abrigar os escravos libertos após a abolição da escravatura. Vamos reencontrar a África em alguns dos seus usos e costumes. Um desses é retratado pela escritora e psicoterapeuta Argelina Noria, num livro que não é recente, mas cujo conteúdo ainda é válido. O uso do véu é muito anterior ao Islão. Na antiguidade, tanto as mulheres gregas como as egípcias usavam véu. Na religião hebraica, não é conveniente soltar os cabelos. Na religião católica, a exigência de usar o véu surge no 4 século. O véu era uma espécie de proteção da dignidade feminina contra as pressões que poderiam surgir da parte masculina. O véu foi instituído mais tarde pelo profeta Maomé para as suas próprias esposas. O uso do véu subsiste nas sociedades islâmicas por razões culturais. Na Argélia, as mulheres representam a honra da tribo. Tocá-las é atingir a dignidade de todo o grupo, por isso são protegidas por detrás dos muros, das cortinas e dos véus. Tal como se ensina a uma jovem a usar o véu, também se ensina o silêncio, a submissão e o pudor. Na Argélia, o véu chama-se hijab, que significa proteção. O véu que persiste até aos nossos dias alia as exigências religiosas e as tribais. A Constituição argelina consagra a liberdade entre os sexos e a sua Carta Nacional também. Na realidade, parece que esses direitos foram instituídos num momento de euforia, num ambiente de festa ou da libertação. Progressivamente, as mulheres começaram a provocar incómodo ao quererem emancipar-se e os velhos reflexos beduínos ressurgiram. Um velho ditado argelino diz que o homem é o anjo, ele trabalha para a união e o diabo é a mulher que traz desunião. Entretanto, progressivamente, o uso do véu começa a decair. Em algumas regiões, mulheres usam apenas o véu no seu meio, na sua cidade pequena, e quando estão entre pessoas desconhecidas, num meio maior, elas tiram o véu. De qualquer forma, o véu regressou à cidade. Noria Alami é psicoterapeuta e escreveu uma obra intitulada Voilé de Voilé, onde ela retrata exatamente estas questões do véu.
Yeah.
Ouvimos aqui Haled, da Argélia, e vamos agora recordar um povo muito interessante, os Laobê. Depois temos falado de um costume que provoca muita celeuma, até na Europa, onde existem muitas mulheres que usam o véu. Vamos recuar aos tempos dos Laobê, que podem ser encontrados dispersos por vários países do nosso continente, sobretudo ao longo dos rios Nilo e Senegal. Segundo parece, foram perdendo a sua cultura e assimilando a cultura dos outros. Os Laobê são os Sal. Já vos falámos desse povo, um povo gigante. Homens e mulheres atingiam facilmente 1,80 m. E, de uma maneira geral, os seus membros são de uma beleza extraordinária e têm porte atlético. O único objeto sagrado que restou esculpido pelos Laobê tem o nome de Sautá. A única profissão dos Laobê era o fabrico de utensílios domésticos a partir de troncos de árvore. Diz-se que passavam o tempo a dançar. As mulheres esculpiam figurinhas de terra para as crianças. No Senegal, os Laobê são bilíngues, falam Wolof e Peul. Um antigo costume dos Laobê era roubar burros para os domesticar. Os burros serviam de dote para os seus numerosos e efêmeros casamentos. A proveniência dos animais remetidos à família da noiva pouco importava. Aliás, quem recebesse essa oferta tratava logo de a disfarçar, mudando a cor dos animais.
C'est une histoire de fric, de l'Afrique. Afrique, Afrique, et malheureusement Afrique sans fric. Oh, Nassau idée. Nassau idée. Yendenika. Mais oui, c'est comme ça.
Sacré nom de fric, fric. Oh yeah, oh lolio. con, bienvenue dans la magouillane. L'histoire des cons bruts et des truands. Des chefs d'orchestre inadaptés, toutes leurs partitions sont déjà grillées. Ils ne veulent pas nous faire vibrer, tous nos rêves s'envolent dans les nuages. Des générations sacrifiées, table rase avant de tourner la page. Mon continent s'effrite comme des frites pour du fric. Ils sont tous frics, tous les races bouffent, ça me rend ouf. Le démon sur la crasse est assis. Oh, à manquer, c'est l'Afrique assis. Boum, 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 tous les cœurs battent. Il n'y a que la joie qui les mate, mate, mate. Allez, dire, dire.
Temos o nosso programa de hoje com visitas às cidades de Libreville e Freetown, cidades livres de escravos, e depois aproveitamos para visitar dois locais que representam exatamente o contrário. A escravatura eram entrepostos, como é a questão de Goré, que já é património da humanidade. Por ali passaram milhões de africanos a caminho das Américas, sobretudo, e depois a cidade velha de Cabo Verde. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se de todos, prometendo voltar no próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.